voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O enfrentamento à violência doméstica e de gênero segue como um dos grandes desafios sociais da atualidade. Dentro desse contexto, uma iniciativa inédita pretende levar lideranças femininas brasileiras para uma agenda internacional de cooperação. O projeto promove um intercâmbio com autoridades e instituições da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, com o objetivo de compartilhar experiências, tecnologias sociais e políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher. Quem nos explica essa iniciativa é Rízia Frois, que é advogada e fundadora do Instituto Por Elas, que é uma organização que atua no fortalecimento da rede de proteção feminina e também na promoção de ações que ampliem o acesso das mulheres à justiça e à autonomia. Bom dia, Rízia.
Bom dia, Tuane. Primeiramente, eu queria agradecer por essa oportunidade para estar aqui na Rádio Rio de Janeiro. É uma honra e um prazer começar essa quarta-feira com vocês. Nós estamos diretamente aqui em Nova York, onde o Instituto Por Elas participa da CSW, que é a maior conferência da ONU para tratarmos de direitos das meninas e mulheres, e que esse ano tem um tema central, que é o acesso à justiça das mulheres. Pois bem, essa iniciativa, ela nasce da prática. Eu sou advogada, fiz meu mestrado em Direito Internacional aqui em Nova York e trabalhei muito próximo à comunidade brasileira no exterior. Isso inclui a sociedade civil, governo, embaixadas, consulados. E no Instituto Por Elas, nós atuamos diretamente com mulheres em situação de violência e sabemos que esse é um problema estrutural. No Brasil, uma mulher ela é vítima de agressão a cada 6 minutos. Sim. Esse dado por si só já mostra a urgência de buscarmos soluções mais eficazes. E o intercâmbio ele surge justamente para conectar as lideranças brasileiras que estão envolvidas para criar políticas públicas no Brasil a experiências internacionais bem-sucedidas, como as de Nova York, e transformar essas vivências em ações concretas.
Perfeito, Rízia, querida. Que bom tê-la aqui no nosso programa. Que incrível. Eu gostaria que você compartilhasse conosco como que surgiu, claro, tem as suas experiências, como você acabou de relatar para a gente, como é que surgiu essa ideia desse projeto, que, na verdade, do Instituto, né, que tem vários projetos dentro, não é verdade?
Isso. Eu acho que nós precisamos hoje, como nós falamos, conectar essas boas práticas, ver o que está funcionando, né, no mundo inteiro e levar para o nosso Brasil.
E como é importante também de ter um projeto como Por Elas, que desenvolve a autonomia da mulher, abre possibilidades de contatos e também um ponto que é muito importante, que é da autonomia financeira da mulher, né, Rízia? Muitas mulheres ainda se encontram em situações que já não são mais positivas para elas, mas a questão financeira ainda pesa bastante, às vezes filhos, além da situação financeira. E, então, esse projeto é também um olhar além desse momento atual, né? Uma esperança para essas mulheres.
Isso mesmo, eu acho que são várias as razões da violência doméstica, mas hoje, de acordo com os dados e com as experiências que nós temos, nós vemos que a dependência econômica ainda é um dos principais fatores que mantém as mulheres nessas relações abusivas. Então, muitas mulheres não saem porque elas não têm alternativa. Por isso que no Instituto nós trabalhamos essa pauta por meio da economia criativa, da circular, e com projetos que valorizem e que façam com as mulheres ganham o dinheiro que gerem renda e promovem essa independência. Eu falo que a autonomia financeira ela é proteção real dessas mulheres.
Com certeza, Rízia. E como que essa mulher consegue entrar em contato com o Por Elas para saber onde tem um projeto, uma oficina mais próxima?
Ótimo, eu queria deixar aqui as nossas redes, né? Todo mundo pode seguir a gente no Instagram, que é o arroba Instituto Por Elas, e falar também que nós estamos abertas a parcerias e a fortalecer essa rede de proteção.
Perfeito. Rízia, o Por Elas, ele prevê a elaboração de um relatório de boas práticas. Você consegue contar para a gente o que, que seria esse relatório de boas práticas?
Sim, eu vou. O relatório das boas práticas, ele é um instrumento estratégico que a gente tem depois desses encontros que nós fazemos aqui. Ele vai sistematizar todos os aprendizados e propostas diretrizes que podem orientar os diretores públicos aí no Brasil, principalmente fortalecendo programas existentes e influenciar novas legislações.
E como que acontece na prática esse intercâmbio, né, de Nova York com o Brasil, dessas práticas? Vocês pegam algumas referências de movimentos que estão acontecendo aí e trazem para cá, para o Brasil? Como é que funciona?
Excelente pergunta. A delegação, ela é toda formada 100% por lideranças femininas. E dentre elas, nós temos advogadas, políticas, promotoras, juízas, todas as mulheres que já atuam diretamente com essa pauta. E elas participam de visitas técnicas, reuniões institucionais e trocas com as autoridades locais. Por exemplo, quando a gente chega ao centro de acolhimento às vítimas de violência aqui em Nova York, nós somos recebidos pela polícia de Nova York, pelo promotor geral do estado. A gente também recebe pessoas que trabalham no acolhimento, né, das vítimas, as ONGs, a sociedade civil americana, e nós fazemos rodas de conversa onde a gente fala o que funciona no Brasil, o que funciona aqui, e a gente chega nos pontos que podem ser melhorados e os que podem ser replicados.
É uma grande rede, né, Rízia? Bem colaborativa mesmo, né? Bem.
Eu falo. Desculpa te interromper.
Nada, Tomara. Nada, é isso. A gente vai sentindo, a gente vai falando, é sobre isso mesmo. E essas rodas de conversa, de trocas de conhecimento, também as oficinas, elas são realizadas em espaços físicos, online, ou os dois?
Hoje nós temos os dois. Nós fazemos rodas físicas e rodas online. E eu falo que o mais importante é que quando a gente tem espaços como esse, é aquela mulher que está ouvindo agora saber que rede de apoio, ela é tudo. Porque às vezes a gente acha que a gente dá conta, né? Nós temos essa mania de achar que mulher a gente aguenta fazer tudo sozinha. E não é assim. Quando você tem uma rede de apoio forte, uma que olha seu filho para você poder buscar emprego, uma que está com você quando você precisa buscar ajuda, quando você está sofrendo essa violência, ela é muito importante. Então, eu sempre falo que nós temos que trazer as pessoas que pensam iguais a gente para perto da gente e fazer fomentar essa rede de apoio.
Com certeza, Rízia. Quando a gente trabalha com um propósito, é um lugar muito diferente, né? Que a gente vai acessando lugares profundos nossos também. E coletivamente isso vai se tornando mais profundo, ao meu ver. E esse projeto, Por Elas, ele me parece ser esse lugar seu, né? Não só seu, né? Eu tô falando aqui com você que é a fundadora do projeto, mas ele é feito por muitas pessoas, por muitas mulheres. Existe alguma história que te marcou ou algum ensinamento que você traz desses anos de experiência do Por Elas que você gostaria de compartilhar conosco?
Nossa, Tony, eu até arrepiei com essa pergunta porque passa um filme, querida, na cabeça da gente, né? Eu falo que o Instituto Por Elas, ele nasceu através da experiência que eu tive. Eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos através de um projeto social. Olha. Então, quando ele é bem feito, ele tem esse poder de trazer mulheres para espaços de poder. Eu falo que hoje, para a gente, não adianta a gente chegar na ONU hoje e ter sempre as mesmas caras. Isso eu replico em Minas Gerais, eu replico no Rio de Janeiro. Você chegar em reuniões de poder público e as lideranças de base não terem acesso. Então, hoje, a gente faz essa ponte para que essas mulheres possam atingir esses poderes, esses lugares de poder, porque elas viram semente. hoje nos projetos a gente vê que quando uma mãe vem, ela, eu falo que quando você dá esse poder para uma mulher, você traz a família e a comunidade inteira. Então, quando você faz isso, elas viram sementes e as filhas, as irmãs querem participar também. Então, assim, rapidamente um exemplo do projeto que a gente fez aqui agora, que foi moda circular como ferramenta econômica. Uma mulher, ela doou uma saia dela para a gente poder fazer o bazar, que tinha 40 anos. Ela disse que estava parada no guarda-roupa dela, porque ela pensava naquela peça, toda vez que ela via, ela lembrava dela dançando com o marido dela e tinha dó de doar. Mas que para poder fazer dinheiro, né, para poder ajudar os projetos, ela estava doando, e que outra mulher pudesse ter a oportunidade de ter essas vivências. Então, quando você fala disso, são essas experiências que a gente quer trazer. E não só aqui, mas replicar no Brasil todo também.
É, esse relato que você trouxe me lembrou muito a frase que movimento gera movimento, né? A vida é o próprio Exatamente. Movimento. E que bom, esse caso, para ela, né, para essa mulher, essa saia foi um ato muito simbólico, né? O quanto que ela foi tocada a ponto dela realmente desapegar da saia, não da lembrança em si, porque a lembrança é eterna, né, de certa forma, mas da saia por algo maior do que ela. Que incrível, Rízia. E como que, novamente, voltando à questão do propósito, como quando a gente realmente trabalha com propósito, a gente vai movendo, né, a gente vai trazendo esse movimento e vai tocando as pessoas na alma, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer na vida, né, utilizar da nossa energia, do nosso poder, né, dessa força que a gente tem para realmente transformar Exatamente. A nossa vida e ter a chance de transformar outras também através da nossa. Isso é incrível demais. Parabéns. Parabéns pelo projeto, querida.
Falo assim, a gente acabou de... Rapidinho, a gente acabou de sair, né, há pouco tempo de uma pandemia, que nós vimos que o mundo, ele acaba. Muitas vezes nós somos tão arrogantes que a gente acha que a gente vai ficar para semente. E eu falo que tem gente que tá morrendo, não tá deixando nem saudade. Gente, vamos usar as nossas redes sociais de maneira inteligente pra gente deixar um legado. Né? A gente acha que às vezes a mudança é algo gigante, mas não. É o jeito que você trata o porteiro, as pessoas que trabalham com você, é botar aquela ideia sua que está na gaveta em prática. A gente tem a mania de falar, eu vou deixar para amanhã, para depois. O momento é agora, gente. Eu falo que as grandes mudanças, elas começam sempre com projetos simples, mas bem feitos.
E com verdade também, que ajuda demais. Rízia, é muito importante esse projeto que você fundou, né, levando em consideração os grandes números, infelizmente, de feminicídio que a gente tem, não só no Brasil, como no mundo mesmo. A gente está chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que vivem situações de violência, podem estar nesse momento, nessa situação, e têm dificuldade de buscar ajuda, né? E que às vezes a gente sabe que são muitas camadas, é um assunto muito sensível, né? É difícil, né, da gente conseguir primeiro enxergar que a gente está numa situação muitas vezes que não é favorável, e depois para conseguir sair, para conseguir verbalizar, né, levando em consideração a própria cultura mesmo que você falou no começo, né, às vezes da mulher ter dificuldade dessa comunicação, né, de se expor. O que você tem de mensagem para essas mulheres?
Ai, primeiramente, gente, que você não está sozinha e que a culpa nunca é sua. Porque às vezes a gente senta e até a gente identificar que nós estamos passando por uma agressão, por uma questão de violência doméstica, a gente tem a tendência de achar que a culpa é nossa. Quantas vezes que a gente não pensa que a pessoa gritou porque a gente foi reativa, porque nós provocamos aquela reação? Eu quero que primeiramente você saiba que a culpa nunca é sua. A violência, ela não define a sua história. Existem redes prontas para te acolher, e buscar ajuda é um ato de muita coragem. É como você falou, Tuane, é se expor. Então é possível sim recomeçar, e nós gostaríamos de oferecer um instituto por elas, para todas que estão precisando, porque nós estamos aqui para caminhar com você.
Querida, Amei a nossa entrevista. Mulher Brasileira está abertíssimo para recebê-la mais e mais vezes, o Por Elas também, novas ideias, novos movimentos do projeto. Parabéns novamente. Muito obrigada, muito agradecida em nome do nosso público da Rádio Rio de Janeiro por tê-la aqui. E deixo o canal aberto para você compartilhar conosco seus canais de comunicação, rede social, talvez e-mail, telefone. Fique à vontade, Rízia.
Tuane, muito obrigada por nos receber. Eu já me coloco à disposição também. A gente gosta de conversar demais, né? Sim. O Tuane com a voz linda dessa já vai deixar a gente com a quarta-feira mais inspirada. Então, mais uma vez, quem quiser procurar a gente, nós estamos no Instagram, @institutoporelas, e nós estamos à disposição para tirar dúvidas, para falar sobre os projetos e principalmente para acolher aquelas que precisam. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Um beijo.
Um beijo, querida. Ótima manhã, ótimo dia, ótima semana.
Você também. Beijo.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.